Vamos ao livro de 1 Samuel, capítulo 1. O título da pregação é 5 por 1. Quero ler o capítulo inteiro. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Hofni e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ali a observar-lhe o movimento dos lábios. Porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: Faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor tua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. E molaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E ali eles adoraram ao Senhor. Um drama familiar, uma história, acontecida mais ou menos 1.200 anos antes de Cristo, com quatro personagens. Primeira personagem é Elcana, que é o marido aqui, um homem fiel a Deus, pelo menos até onde se pode perceber, no sentido de levar a família para adorar a Deus no lugar onde estava o tabernáculo na época, que era essa cidade chamada Siló, ou Silo. E ele ia todo ano, como a lei mandava, aliás, ao judeu, e três vezes, pelo menos judeu homem, e três vezes para onde estivesse o tabernáculo, que depois passou a ser em Jerusalém, o templo. Só tinha um detalhe na vida de Elcana que infelizmente destoava das escrituras ou da palavra de Deus, que era a questão da bigamia. Era um bígamo, ele tinha duas mulheres. Deus instituiu o casamento monogâmico. Pode ser até um pouco constrangedor, mas o Velho Testamento em lugar nenhum proíbe o casamento polígamo, a poligamia ou poligâmico, não sei nem como se diz. Mas é absolutamente fora de qualquer dúvida que Deus instituiu o casamento monogâmico. Esse é o propósito de Deus, é o que Ele quer, e em muitos casos de poligamia, bigamia ou poligamia, que o Novo Testamento, que o Velho Testamento falam, muitos casos, há muito desastre familiar, muitos problemas, aliás, aqui é um deles, inclusive, por causa disto. Então fica muito evidenciado isto, e vem o Novo Testamento e fecha de uma vez e deixa absolutamente claro o que Deus já tinha dito lá para Adão e Eva, que ele queria um homem com a sua mulher, deixando a casa dos pais e indo ser os dois uma só carne. Então, Elcana, se não fosse bígamo, aliás, não teria tido esse problema. Parece que a bigamia dele provavelmente foi por causa exatamente da mulher a quem ele amava, Ana, não poder ter filhos. Isso para um homem na época é extremamente grave, porque ele não via a sua descendência sendo continuada, e era um motivo de grande vergonha para a mulher não poder ter filhos, não poder gerar, não poder dar continuidade ao nome da família, especialmente do marido. Então era algo que era muito mais pesado do que significa para nós hoje, inclusive, esse aspecto. Seja como for, Elcana fazia o que a lei mandava, pelo menos no que concerne a adoração a Deus, lá no lugar onde estava a arca, pelo menos provisoriamente ali. E eu já quero deixar a primeira lição, não vamos ver várias lições hoje aqui. Quer ser fiel a Deus? Ótimo. Eu acho que se eu fizer essa pergunta e pedir para levantar as mãos, os que querem ser fiéis a Deus, todo mundo vai levantar as mãos. Ótimo, muito bom. Mas faça o seguinte, seja fiel a Deus em tudo, porque é um pouquinho desagradável dizer, Elcana, tudo indica que era um homem fiel a Deus, quer dizer, tinha só um detalhe aqui que ele arranhou aqui, porque o casamento dele não foi como Deus queria, que era monogâmico e tal. Irmão fulano é homem fiel a Deus, a irmã Cicrana é uma pessoa fiel a Deus e tudo, agora tem só um detalhezinho na vida dele, que é uma pena, porque ali destoa. É um testemunho triste, isso, triste. E esse detalhezinho, digo, estou falando de algo contínuo, não? Você comete um pecado aqui, uma falha ali, todos nós fazemos isso. Estou falando de uma certa característica em que a própria pessoa se acostuma e quase que assume que é assim mesmo. Bom, perfeito ninguém é. Ninguém discute isso aí. Pecador todos somos. Também ninguém discute. Então, paciência. O meu pecado é este. A minha falha óbvia diante dos irmãos, diante do mundo inteiro, basta olhar, é esta. Eu não vou nem esconder. Eu tenho um problema grande, uma falha grande, um pecado na minha vida. E é este aqui. E lamento muito, ninguém é perfeito, Um raciocínio estranho. Não é para ser assim. E quem quiser que se acostume. O irmão é assim, ou a irmã é assim, e pronto. É membro da igreja, é da igreja, e pronto. E é assim mesmo. Não está certo. Não está certo. Quer dizer que nós devemos ser perfeitos? É. Nós podemos ser perfeitos? Não. Mas devemos ser? Sim. E nós devemos tentar ser perfeitos? Ele disse, Jesus Cristo disse, sede vós perfeitos, talvez melhor a palavra pleno, completo, como completo, pleno, é o vosso Pai que está nos céus. Ele sabia que nós não iríamos ter uma perfeição divina como o Pai tem, claro, por isso é que eu gosto mais da palavra completo, sede pleno, como o Pai é pleno, ele é totalmente santo, ele é totalmente justo, totalmente reto, ele é assim, sejam também. Foi o que ele quis dizer. Então, seja totalmente, totalmente um crente no seu viver. Não tenha aquele pontinho que você se acostuma em ter. Você se acostuma e endurece nele. E os outros que se acostumem com aquele pontinho ou pontinhos que você tem, lamento muito, eu sou assim mesmo. Não, lute, pelo menos a igreja a qual você faz parte, que é o corpo, que sofre quando você sofre. Pelo menos a igreja vê você lutando contra aquelas partes suas que são fracas, que são falhas, que você não consegue desenvolver bem. É satisfatório para uma igreja, os irmãos, ver o outro lá, reconhecendo humildemente, sofrendo por aquela falha ou aquele pecado que está sendo muito difícil dominá-lo ali e lutando. Outra história, é outra coisa, é saudável isto. Então vamos passar para frente, não seja um Elcana para nós dizermos, o irmão fulano é muito fiel, menos naquilo. Vamos tirar esse menos aí. Penina, que é a segunda mulher de Elcana, parece que ela foi tomada como esposa para gerar filhos, porque Ana não podia. Curiosamente, lá na frente de vocês ouviram que Ana era a mulher que ele amava. Aí dá vontade de perguntar, minutinho, e você não amava Penina, não? Não sei, que diz que Ana era mulher, ele tinha duas. Amava uma, e a outra? Parece que não amava. Parece que era para gerar filhos, para deixar descendência, porque a outra não podia. Tudo indica isso. E outra coisa, não pensem vocês que era comum em Israel poligamia, ou mesmo bigamia, não era comum. Talvez você pense nisso, porque o Velho Testamento fala muito nos reis, e muitos dos reis, inclusive Davi, tinham muitas mulheres, e dá esta ideia de que era algo comum. Não era, não era. Os reis, sim, era muito mais comum, e por pessoas ricas e poderosas, e muitas vezes incluíam alianças políticas, alianças patrimoniais, era mais complexo do que apenas o casamento em si, não estou justificando, mas era assim. Mas pense na sociedade, no meio dos judeus, na época, e como a lei mesmo prescrevia, ela, podemos dizer que era uma sociedade monogâmica, de uma maneira geral, de uma maneira normal. Então Elcana talvez fosse um homem que tinha posse, que tinha condições, viajava as três vezes com a família inteira, não sabemos, mas provavelmente dava ideia de um certo poder e de uma certa riqueza da parte dele. Então, seja como for, lá vem essa Penina, que era mulher cruel, pelo menos no que concerne a Ana, porque aqui dizia que era toda vez, quando subia lá na Silo para sacrificar, ela maltratava e humilhava Ana, porque Ana não podia ter filho e ela, Penina, podia ter. Ela tocava numa ferida o tempo todo. Devemos estar preparados para Deus utilizar Peninas nas nossas vidas. Prepare. Aí talvez até você pense, o pastor diz prepare, eu já tenho umas 8 peninas na minha vida, como é prepare, já estou é cansado de tanta penina. Bom, você nunca teve uma, prepare, porque Deus se utiliza de pessoas assim, pessoas malvadas, pessoas cruéis, algumas um tanto quanto sutis, Eu digo, malvado não é o que puxa um 38 lá na rua e diz assalto. Às vezes, esse alguém é muito menos malvado do que outro, que até se diz irmão ou irmã. Não estou também justificando lá o ladrão, e não tem pobreza no mundo, nem injustiça social que justifique o outro assaltar com um revólver na testa do outro. Não estou justificando, não concordo com essa ideia. Mas só quero dizer que a crueldade não precisa estar com um revólver na mão. Estou a dizer só isso. E encare como natural encontrar pessoas ruins na sua vida. Pode encarar, porque você sempre vai encontrar. E Deus vai se utilizar delas para lhe aperfeiçoar. Terceiro personagem, a própria Ana, estéril, triste, porque desejava intensamente um filho e não podia. Era amada pelo marido, prestigiada pelo marido. Ele dava mais comida para ela do que para a outra. A outra devia sofrer com isso também. A outra devia, a tal da Penina, devia ver que Elcana amava a Ana, mas não amava, ou pelo menos não amava tanto a própria Penina, e tinha ciúme da outra, e já viu que uma bigamia dessa não causa, né? Em termos de ciúme, de briga, de tudo. Ele consolava a Ana, fazia o que podia, dizendo que ela valia mais do que 10 filhos e tal. Eu fico pensando, mas Elcana, você não entendeu a grande mágoa que você causou a essa mulher que você disse que ama, pegando outra? Eu acho interessante isso. Talvez ele dissesse, não, mas isso aqui é técnico. Provavelmente, isso aqui é técnico. Isso é só para dar meus descendentes. Eu não posso, você não vai querer que eu morra sem nenhum descendente. Então, isso aqui é uma coisa puramente técnica. Eu tenho vários filhos com Elcana, mas a mulher que eu amo é Ana, e pronto. Então, talvez ele podia estar resolvido, não sei. Não justifica, mas na cabeça dele podia até justificar. Claro que o amor de Elcana não substituía a vontade que ela tinha de ser mãe. Lógico, ele dizia, eu valho mais do que 10 filhos, ele queria consolar, mas não colava, é óbvio que não. E essa tristeza dela era agravada pelas provocações de Penina. Agora, como é que Ana reagia? Não vemos nem em sugestão aqui que ela tinha ódio de Penina, ou mostrava uma sede de se vingar de Penina, ou que replicava e brigava. A concluir pela oração dela no versículo 10, que ela fez a Deus, que eu já li, parece que ela costumava orar a Deus, ela tratava o assunto com Deus. Tratava o assunto com Deus. Então ela cumpria um trecho em Romanos 12, eu quero ler com vocês, 1200 antes de ser escrito, quer dizer, ela cumpria o comportamento que um trecho escrito pelo apóstolo Paulo recomenda que nós tenhamos. Romanos 12, 17 a 21, não vou comentar muito, porque já é um texto muito claro, depois eu quero voltar então, mas fiquemos com esse texto no coração, porque é muito prático e importante. Romanos 12, 17 a 21 diz assim: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Tudo indica que era o caminho de Ana, pelo menos na sua oração nós vemos esta pobre mulher recorrendo diretamente a Deus e entregando o problema, o assunto a Deus. Versículos 9 a 18, já lemos também, Ana chega ao limite e ora a Deus desesperada, num certo momento lá, não vou dizer no templo, mas que não era templo, mas o lugar onde estava a arca do Senhor, o lugar de adoração da época, desesperada, profundamente triste, e ela faz um voto a Deus. Se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus por toda a vida, e ele seria, o nome não diz aqui, mas o nome técnico é Nazireu, que é alguém dedicado ao serviço de Deus, e com duas características, ou três características, as duas principais era não beber vinho, de hipótese alguma, não ter nenhum contato com vinho ou produto da videira, e não cortar o cabelo. E, geralmente era um voto por um certo tempo. Samuel não foi, pelo menos não foi o voto dele. Duas coisas diferentes aqui. Primeiro que não foi um voto dele, foi um voto da mãe. Geralmente o voto do nazireado era da própria pessoa, que votava diante de Deus, e por um certo tempo, era provisório. Naquele tempo não bebia nada de vinho e tal, e não cortava o cabelo. Samuel era a vida toda, não me pergunte como era a questão do cabelo do Samuel, que eu não sei. Mas eu sei que Nazireu era isto. Embora aqui, repito, não tenha o nome que ele era Nazireu. O que a mãe dele prometeu mesmo é que ele seria dedicado por ela ao Senhor com uma gratidão e por toda a vida. Quarto personagem, o sacerdote Eli. Poderia falar um bocado dele, já estava velho. E tem dois nomes aqui que passam quase despercebidos de vocês, homens horrorosos, que eram os filhos dele, Hofni e Finéias, acho que Finéias era o outro, e eram homens que acabaram sendo condenados por Deus, e é uma história à parte que eu não vou contar, mas aqui diz que eles já eram sacerdotes lá, e eles faziam coisas horríveis de desrespeito a Deus, aos sacrifícios, às pessoas, absolutamente indignos, até de qualquer nome que ligassem os dois a Deus, e eram sacerdotes. Muito bem. Eli, já velho, estava numa cadeira ali, encostado, detalhe, achei interessante, encostado num pilar, numa coluna do templo, nível do detalhe, provavelmente o próprio Samuel escreveu o livro de 1 Samuel, é o que se acha, e ele via Ana movendo os lábios, com o rosto bastante modificado, contraído, e não via som. Então ele julgou, aliás, muito mal julgado, que ela estava embriagada, estava bêbada. Provavelmente isso acontecia lá, infelizmente, com os judeus que bebiam mais do que era para beber o vinho e acabavam embriagados, e a Bíblia nunca aprovou a embriaguez, embora não proíba o vinho de maneira total. E ele, então, ele a censura de maneira até dura. Até quando vai ficar embriagada e tal? Ele não parte com a conversa com ela e tudo. Ela esclarece. Ele a abençoa. E, interessante, pede a Deus que atenda a oração dela. Que aqui no texto não diz que ela comunicou a ele o que ela estava pedindo. Não sabemos se Eli sabia o problema pelo qual Ana estava tão triste e orava a Deus. Provavelmente ela disse para ele, não sabemos, ou não disse, não sei. Eu sei o seguinte, é que é curioso o desejo do coração aí do sumo sacerdote de dizer, Deus atenda o teu pedido. E desta vez, isso é gostoso na história, Ana sai aliviada, leve. Não sei se vocês notaram isso, aqui no versículo, no final do versículo 18. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, mostrando que ela não estava nem comendo antes, estava sem apetite, muito triste, deprimida. E o seu semblante já não era triste. Coisa boa, irmãos, é buscar a Deus do meio de uma angústia profunda e ser aliviado e se sentir leve depois disto. Não sei o quanto nós temos este costume de associar imediatamente uma tristeza grande, uma angústia grande, com um buscar a Deus, um buscar derramado diante de Deus. Talvez a gente pense em ligar no celular para um amigo, em ler um bom livro, em ligar para o pastor, marcar um encontro com ele lá no gabinete, não sei. Graças a Deus pelos amigos, graças a Deus pelos pastores que ajudam, graças a Deus pelos bons livros, mas, gente, é muito pobre. é muito pobre a relação com Deus de um crente, que no momento angustiante da sua vida, a primeira coisa que pensa é, seja o que for, que não seja Cristo, para buscar ajuda, mesmo que busque os outros recursos. E o mesmo Cristo pode e muitas vezes faz isto. Ele ajuda através do consolo do ombro amigo, através do consolo de uma palavra amiga de outra pessoa, sim. Mas eu digo, é nós estarmos conectados, ligados com a fonte principal do nosso alívio. Na realidade, se alguém tiver que dar a você alívio de alma, esse alguém vai ser Cristo. Não vai ser outra pessoa. Rapaz, foi até bom que eu conversei, chamei dois irmãos da igreja, incluindo o pastor, aí abri meu coração, conversamos a manhã toda, e eles me deram alívio de alma. Deram não! Deram não! Ninguém lhe dá alívio de alma, entendeu? Mateus 11, 28 a 30. Para vocês nunca se esquecerem disto. Mateus 11, 28 a 30. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, numa das palavras mais doces, meigas, carinhosas da Bíblia: vinde a mim, todos os que estais tranquilos e satisfeitos. Não, todos que estais cansados e sobrecarregados, e quem? Eu vos aliviarei. Se você gosta de grifar passagens na sua Bíblia, aqui está uma boa oportunidade de grifar uma vez, duas, três, quatro, quanto espaço couber. O eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Não é do professor da escola dominical, não. Não é do pastor, não. Aprendei de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Agora ele abre o coração e fala dele, características pessoais dele e do que essas características podem fazer beneficamente em nossas vidas. Eu sou manso, eu sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu, de novo, o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. É bonito demais. Ana saiu aliviada, certamente não pensando na pessoa do Senhor Jesus Cristo de uma maneira exata, isso foi antes dele vir ao mundo. Mas eu repito, se alguém vai lhe dar alívio de alma, esse alguém é Cristo. Recorra a Ele sempre, sempre. Não há outra solução. Talvez eu deveria dizer, mas já deixei isso claro, recorra a Ele primariamente, acima de qualquer outro recurso, sem deixar de lado os outros recursos aqui na terra mesmo, que Ele mesmo providencia para nós. Quem nos dá pastores? Quem nos dá conselheiros? Quem nos dá amigos? Quem nos dá as escrituras? Quem nos dá livros bons para ler? É Ele que providencia. Sem mim, nada podeis fazer. Ele nos dá tudo, Ele nos providencia tudo. Versículo 19 a 23, já lemos. Deus teve misericórdia e atendeu Ana, e nasceu Samuel. Nasce aqui um dos personagens mais importantes da história de Israel, considerado o último dos juízes. Um profeta que teve o privilégio de mostrar quem seria o primeiro rei de Israel, Saul, que ungiu o segundo rei de Israel, que foi Davi, homem muito importante na história de Israel, que fez um discurso belíssimo no final de um longo ministério dele, em que mostra a grandeza do ministério dele, da vida dele, o peso da influência benigna que ele deixou com Israel. Então, um homem de primeiríssima qualidade nasceu como cumprimento do... Não é nem cumprimento, como uma graça de Deus atendendo ao voto de Ana. Não é que Deus tinha prometido nada, não é nem cumprimento aqui. Elcana foi oferecer o seu sacrifício anual a Deus. Ana não foi, só queria ir quando a criança fosse desmamada e ficar lá de uma vez. Elcana concordou. Geralmente se desmamava entre 2 e 3 anos na época. No versículo 24 a 28, damos um pulo de 3 anos, ou 2 ou 3 anos no tempo, e então Ana leva o filho para lá ficar. Essa parte é um pouco triste, quando nós tomamos os sentimentos de Ana, né? Deve ter sido muito duro para aquela mulher. Ela cumpre fielmente o que prometeu a Deus. Leva a criança para ficar lá para sempre. Identifique-se perante Eli, lembra-se de mim, daquela bêbada, entre aspas, né, que não tinha coisa nenhuma de bêbada, mas eu estava bêbada, mas era de sofrimento, e saí aliviada. Pois bem, Deus me deu aquilo que eu pedi, lembro o encontro, e eu quero destacar aqui o fato dela ter lembrado a Eli o que aconteceu e aproveitado para louvar a Deus por isto. Então, no que ela lembra, quem sai exaltado desta história, obviamente, não é Eli, que não fez nada, ela até entendeu mal o estado dela. Ela é desesperada, agora ela alegre, com o filho nas mãos, ali já correndo com 2, 3 anos de idade. Então, ela estava feliz e ela glorifica ao Deus de Israel, que dera a ela tão grande bênção, uma bênção de fazer uma mulher estéril, conhecidamente estéril, a ponto de tudo indica o marido pegar uma outra mulher por isso, e ela agora glorifica a Deus. Você tem tido o costume de refletir sobre a misericórdia de Deus a seu respeito? E uma vez tendo esse costume, tem levado um pouquinho adiante de passar de uma reflexão pessoal para a sua língua, para a sua boca? Não custaria nada Ana ter chegado e disse: bom dia, sacerdote ali, bom dia, minha filha. E ela aqui, morta de grata no coração dela, louvando a Deus. Olha, eu sou aquela que pediu e glorifica a Deus. Muitas vezes a gente para no coração, e com um pensamento pequeno, verídico, correto, mas pequeno, de que Deus é onisciente, então Ele sabe que o meu coração está grato. É claro que Ele sabe. Então eu achei que não precisava estar aí espalhando. Ele não já sabe? Se Deus já sabe, está bom para mim. Não deveria estar, porque não está bom para Ele. Para Ele não está bom você ser grato apenas no coração. Não está bom. Quem me tocou? Jesus, depois de ser tocado na orla da veste pela mulher hemorrágica, que ficou boa, e ela já queria escapar no meio da multidão, e Ele: quem me tocou? E Ele fez questão e não abriu mão. Mas, Senhor, todo mundo te aperta e te empurra para lá e para cá, e tu pergunta: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu o poder. Quem me tocou? E Ele não abriu mão. E no grego, esse Ele diz: aquela que me tocou. Ele sabia que era uma mulher, Ele sabia quem era. Claro que Ele sabia quem era. Mas Ele queria o testemunho dela. Diga, fale, mulher, fale o que aconteceu com você. Abre esta boca e não tranque isso no seu coração, por mais que eu sei que você deve estar grata a mim. Ana, abre a boca, fala para Eli. Você, meu irmão, minha irmã, abra a boca e fale do que Deus tem sido misericordioso com você e tem atendido você e tem ajudado você em tudo o que Ele tem feito. É muito fácil, muito cômodo e muitas vezes, desculpe a palavra, covarde, ficar calado e não dizer nada. do que você poderia dizer. Mas tem um problema ainda pior do que esse. É que você não tem refletido praticamente sobre qualquer coisa que Deus tem feito na sua vida. Eu estou falando que é ruim você não dizer o que tem no coração, já é ruim, porque você trava com a boca e não fala mais nada. Mas e será que tem no coração? Será que você está tão ligado nas coisas daqui, tão ligado que você mal pensa, mal raciocina de uma maneira um pouco mais profunda no que Deus tem feito na sua vida? Então, aí que você não vai passar para frente, porque o seu coração, você não vai passar para frente o que está no seu coração, porque o seu coração não tem nada. Eu digo, não tem nada nesse particular de reflexões seguidas de um espírito muito grande de gratidão diante de Deus pelo que ele tem sido e feito na sua vida. É muito bom só receber, gente. É muito bom só de lá para cá. Obrigado pela comida, obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar que nunca deixou faltar nessa mesa, obrigado pela saúde, obrigado por isso, obrigado por isso. É fácil demais. Muito bem. Eu sei o seguinte, deve ter sido muito difícil para Ana cumprir aquele voto. Muito. E deixar lá o seu único filho. Deve ter sido muito difícil. Aquele filho especial, pelo qual ela chorou, se angustiou, pediu. Todo mundo conhece, exalta e canta em prosa e verso o amor materno. O dia, no último dia das mães, o penúltimo, tinha lá no elevador lá do prédio uma poesia sobre o amor de mãe. Era maior do que Deus, pelo jeito, não dizia assim, né? Mas o amor de mãe era tão exaltado, tão exageradamente exaltado, é como se fosse maior do mesmo do que os sentimentos de Deus e a divindade. Era uma coisa exagerada, eu diria quase idólatra. É porque é bonito mesmo o tal do amor de mãe. Reconheçamos, é bonito, é lindo, é belo e é fortíssimo. Sem ninguém discute, mas o homem, tudo que o homem pega, ele exagera e estraga, então faz isso também nas poesias sobre o amor de mãe. Mas, quero mostrar para você, lembrar, que aqui está algo em que o amor de mãe, o amor de, não é de uma mãe por 12 filhos, ou por um entre 12, ou 6, ou 8, era o amor de mãe por um filho, ou seja, o famoso filho único, chega, pesa quando diz filho único. A fulana perdeu o filho único, que pesa, porque é único. Então, o amor daquela mãe por um filho único e um filho pedido com muitas lágrimas, fruto de muito sofrimento. Então, o amor de mãe aqui, obviamente, devia estar até amplificado, porque envolvia vários outros fatores, além do amor materno em si, mas até coisas espirituais estavam envolvidas. Pois Ana mostrou algo maior do que o amor de mãe por aquele filho único que ela tanto pediu. O quê? Teve algo que Ana humilhou o seu amor de mãe. A fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus aqui, seu amor materno aqui. Deve ter pesado. E o amor de mãe ficou menor. Se ela prometera levar o filho para servir a Deus todos os dias da vida dele, era exatamente isso o que ela iria fazer. E nada, meus irmãos, nada justifica deixar Deus em segundo plano, nem mesmo o amor por um filho único. Claro que Deus não exige que todas as mães deixem um filho em algum lugar, no caso aqui foi um voto que ela mesma fez. Deus nem pediu isso a Ana, ela ofereceu, mas ofereceu, foi um voto, agora você cumpre. Mas o princípio que está aqui é muito claro, a fidelidade a Deus deve estar muito acima de pessoas, aqui que nos cercam, mesmo pessoas das mais queridas. Entre elas, um filho único, ninguém consegue imaginar um ser humano mais querido a outro ser humano do que um filho único amado pela mãe. Não se concebe mais, pois Mesmo caso assim, deve ficar em segundo plano. E desculpas criativas para nós tentarmos engabelar a Deus e quebrar esse princípio, não adianta. Fique imaginando Ana, uma semana antes de levar o garoto, olhando para o bichinho dormindo, e criança quando dorme parece que fica mais angelical, né? Anotaram? É bonitinho, então, a gente só se esquece das peraltices e muitas outras coisas. E ela olhando ali, a malinha já arrumada, Senhor, tu vais compreender, eu estava muito emocionado quando eu fiz aquele voto, tu sabes, Eli é testemunha, eu estava quebrada mesmo, estava até sem comer, estava numa depressão muito grande, tu sabes o quanto eu estou apegada a esta criança, tu és um Deus muito compreensivo, vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse voto, eu vou fazer outra coisa e certamente tu vais compreender, não é? É difícil falar de relacionamento com Deus, é um Deus muito, muito grande demais para nós compreendermos e não vamos legislar sobre isto e nunca dizer que um filho não pode chegar diante de Deus e reconsiderar algumas coisas, tudo isso é muito complicado. Mas eu sei o seguinte, a Bíblia diz que é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então a Bíblia adverte, cuidado com os votos que você faz a Deus. E ela fez um. Então, não teria dado certo. E nem parece que ela fez, eu estou aqui imaginando. Porque nós somos bons nisso, em criar situações de tentar negociar com Deus, embora ele seja de fato um Deus largo, um Deus compreensivo, um Deus amoroso, eu sei disto, mas nunca vamos abusar deste fato, e usar isso de uma maneira isolada, à parte do fato que ele é um Deus de verdade, um Deus sério, um Deus que quando faz uma aliança cumpre, então tem muitos aspectos a serem considerados, quando você estiver diante de Deus e pensar, Senhor, eu quero refazer alguma coisa que eu tinha pensado e tal. Espero que não seja um voto, porque refazer um voto é algo biblicamente mais complicado. Fica até a sugestão. Ter mais cuidado com a palavra voto. E talvez resolva uma coisa diante de si próprio e diante de Deus. Senhor, eu estou resolvendo para mim mesmo que eu gostaria, eu quero agir assim, assim, me dá força para isso. Você não fez um voto. Você colocou diante de Deus uma verdade sincera e você tem vontade de seguir por aquele caminho. Isso é muito lícito, muito válido. E talvez a maior parte dos nossos compromissos diante de Deus devam ser assim, embora seja muito pessoal. Se você é um crente que faz um voto por dia a Deus, tudo bem, se sua vida cristã é assim, você está em paz assim e tem se relacionado bem com Deus assim, continue, não há uma regra para isto. Mas eu digo o seguinte, cuidado com o termo, com a ideia de voto a Deus, é muito sério. A pergunta é óbvia que eu vou lhe fazer depois de observar a fidelidade de Ana, e que ela nem fala que ela considerou mudar voto coisa nenhuma, ela foi lá firmemente, é se você tem sido infiel a Deus, dando preferência a alguma outra coisa. Fica a pergunta, não é se você tem sido fiel, não, é se você tem sido infiel a Deus, dando preferência a outra coisa, e você sabe que está sendo, você sabe que está sendo. Se você é crente em Jesus Cristo, saiba que se for o caso, você está andando em terreno minado, cheio de bombas ao seu redor, e a qualquer hora uma bomba dessa explode, e você perde o pé, ou você perde a perna, ou você perde a vida. Não brinque com Deus, não seja infiel a Deus, sabendo que está sendo, de uma maneira contínua, talvez, como eu comentei no começo, se acostumando com esse fato, já endurecendo um pedaço do seu coração que assume que essa parte da sua vida é infiel mesmo, e você sabe disto e não cuida e troca a fidelidade a Deus por fidelidade a outra coisa, seja lá que coisa seja essa. Deus é ciumento, Ele é um Deus zeloso, Ele preza pelo nome dEle, e é para o seu bem que Ele permite ou faz uma mina explodir, ou duas, é para o seu bem. Então, é melhor ser fiel a Deus, sacrificando outras coisas nesta vida, do que o contrário. Antes de continuar, uma sugestão às mães: dedique seu filho ao Senhor. Obviamente tem mães aqui com filhos de toda a idade, filhos de adultos, filhos pequeninos, filhos na barriga da mãe, tem de todo jeito. Dedique seu filho ao Senhor. Não exatamente como Ana fez, aliás, foi muito ousado da parte dela, e eu não tenho outra explicação a não ser dizer que foi o Espírito Santo de Deus que levou Ana a fazer aquela dedicação, porque o próprio Samuel poderia não ter cumprido, né? Não, eu não quero lá saber o que minha mãe prometeu a Deus, vou ser o que eu quero ser. Como eu disse, foi um grande juiz em Israel, considerado até como o último dos juízes, um profeta, um homem de Deus. Então, acho que o Espírito Santo tomou Ana ali e fez ela prometer isso. Então, você não vai prometer, eu garanto a ti que meu filho vai ser pastor. Por exemplo, isso pode não dar certo. Então, tenha cuidado com isso. Alguns pontos que eu quero sugerir. Uma coisa que você pode prometer a Deus, sim, ao consagrar o seu filho a Deus: que você vai ensiná-lo nos caminhos de Deus. Sim, isso você pode garantir. Que você vai incentivar o seu filhinho ou filhão. Se é filhão, já pode incentivar pouco, porque já não vai ouvir muito. Mas faça o que puder, especialmente se for criança ou ainda por nascer. Vai incentivá-lo a ser fiel. Fiel em tudo, não no pedaço. Mas ensinar o que é ser um crente, a se envolver na igreja de Deus, a mostrar a importância de desenvolver os dons dele, a cuidar das companhias e tudo o que se refere ao ser fiel a Deus. Orar por ele, orar pelo seu filho ininterruptamente, deixar você mesmo em segundo plano e Deus em primeiro. Ai, me dói muito a ideia de mandar meu filho para um retiro, para um seminário, ou sei lá o quê. Deixe você em segundo plano e Deus em primeiro. Já tendo passado aqui do meio e pensando já em encerrar, embora tenhamos alguma coisa a dizer ainda, eu quero ler o capítulo 2 então, voltando a 1 Samuel. Não vou ler o belíssimo canto de Ana, versículos 1 até o 10. Então, versículo 11, ela fez um hino muito bonito a Deus. Aí no versículo 11: então Elcana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Então lá ficou. Versículos 18 e 19: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, eles voltam para casa com Samuelzinho ficando lá com Eli. Ana, coração partido de saudade, obviamente, ao mesmo tempo pulando de alegria pelo privilégio de ter deixado o filho que não era para existir, não fosse aquele milagre de Deus. Eu não sei a idade de Samuel, como falei, 2 anos, 3 anos, Não sei se ficou gravado na mente daquela criança toda aquela cena. Curiosamente, como eu falei, os estudiosos, a maioria, acham que o próprio Samuel escreveu o 1 Samuel. Então ele conhecia muito bem a história. Não sei o quanto ele próprio se lembrava. Eu sei que ela deu um belo exemplo para ele. E ela, nos anos que voltou lá, ela pode ter contado ele com 4 anos, 5 anos, 6 anos. Então, ele viu o exemplo da mãe. Que exemplo de mãe crente o seu filho está vendo de você? Essa pergunta deveria pesar como chumbo no coração das mães. Em primeiro lugar, mães, porque eu estou me dirigindo mais a elas por causa da posição de Ana, que era mãe na história. Mas, obviamente, eu posso estender aos pais. Que tipo de testemunho, não é de falar, falar é tão fácil, que tipo de vida no dia a dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, dá vontade até de dizer, domingo não conta, esquece domingo, não, porque domingo eu estou no culto, porque domingo isso, domingo aquilo, esquece domingo, segunda-feira, terça-feira, ah, quarta-feira eu vou ao culto de oração, ah, você é dos raros, eu vou ao culto de oração, sou, ótimo, então quarta-feira tira também, então fica segunda-feira, terça-feira, pula quarta, fica quinta, fica sexta, fica sábado, o que é que o seu filho está vendo na sua casa, na hora do café da manhã, na hora do almoço, se é que você ainda almoça com filho, porque hoje em dia ninguém mais almoça com filho nenhum, eu não sei, está tão diferente, tão esquisito, a família tendendo a ficar tão fragmentada, que é uma tristeza, mas está aí. Samuel foi um grande servo de Deus diante de todo Israel, a ponto de fazer um discurso público na frente do povo inteiro e dizer, quem é aqui que tem alguma coisa para dizer do meu comportamento? É forte. Samuel fez isso diante de um povo inteiro. Será que você pode pegar o povinho da sua casa e chamar e dizer, alguém de vocês aqui, minha mulher e meus 3 filhos, aliás, é raro ter 3 filhos hoje, né? 2 ou 1, seja lá quantos forem. Alguém aqui, o que vocês têm a dizer do meu comportamento como crente em Jesus Cristo? O que, é que seus filhos estão vendo de você? Com 1 ano, com 3, com 10, com 15, com 20, com 30, com 50? Eu ainda estou de olho no meu pai, que tem 83. Como é que um ancião crente se comporta? Estou de olho na minha mãe, que tem 81. Como é que um ancião crente se comporta? E vocês pensam que o que meu pai fará hoje ou amanhã, e minha mãe, não tem influência nenhuma em minha vida? Já um coroa de 59? Tem. Saibam que tem. Enquanto eles tiverem vida, pode fazerem 100 anos de idade, mas enquanto eles tiverem vida e juízo, obviamente, não tendo mais juízo, tal do Alzheimer pega hoje metade das pessoas, aí ninguém dá mais conta. Enquanto tiverem juízo, eu vou esperar deles um comportamento cristão e vai influenciar o filhinho da mamãe, porque eu sempre sou o filhinho, todos os 6, né, somos filhinhos dela, independente da idade. E eu que me lembre que o meu com 34 mais velho, 33 a outro, e o outro com 30, deve estar de olho em mim, para ver não só como pastor, mas como um crente em Jesus Cristo. Não, tolice, já, isso aí, esse é problema, tem filho pequenininho lá, estão educando lá, dando palmadinha, botando de castigo, já passei dessa fase, é tudo adulto, tudo pai, mãe, tome conta lá, não toma nem aí para mim. Provavelmente estão de olho ainda. Então fica o exemplo de Ana. O exemplo de Ana. Mais uma observação. O cuidado de Ana pelo filho. Ela fazia uma túnica para ele. Vocês notaram? Todo ano ele ia crescendo, claro, a criança. Então, claro que a túnicazinha, eu imagino quando devia estar. Ou ela fazia bem larguinha, ou se ela fazia justa essa túnica, o pobre do Samuelzinho devia sofrer nos últimos meses antes da mãe chegar, devia ficar torcendo que a mãe chegasse, porque não cabia mais na túnica. Ou ela tinha sabedoria de fazer já um pouquinho grandinha. Aí nos primeiros meses ficava sobrando túnica lá para o Samuel, que era grande demais. Eu sei que era de ano em ano, ele ganhava uma túnica nova. E uma túnica especial que era usada no serviço do Senhor. Não era roupa qualquer, uma camisa qualquer, uma calça ou uma meia, não. Uma roupa qualquer não teria esse gosto que Ana tinha ao saber que o filho estava servindo ao Senhor, diretamente no serviço do Senhor, lá no local onde estava a arca do Senhor, ajudando os sacerdotes do Senhor, o sumo sacerdote. Ele estava lá, o filhinho dela, com 3, 4, 5, 6, crescendo, mas com a túnica que ela fez para ele pessoalmente. Deve ter sido muito gostoso para Ana a sensação. O que ela investiu, o dinheiro de comprar o tecido para a túnica, o tempo dela, as mãos dela, o carinho dela em fazer aquele investimento na vida do filho. E fica então a pergunta: que tipo de investimento você tem feito na vida do seu filho, vírgula, para que ele sirva melhor a Deus? Você acha que ele ia parar só naquele pedaço da pergunta, hein? Que tipo de investimento você tem feito na vida do seu filho? Ah, eu tenho dado o carro do ano, todo ano, meu filho. Não, eu tenho botado no melhor colégio da cidade. Não, médico? Não meço médico. Eu vou no melhor médico da cidade, pode ser R$400 a consulta. Eu vou. Não, isso aí eu estou tranquilo, pastor. Eu tenho investido muito, proporcional às minhas posses, claro, mas eu tenho investido muito na vida dos meus filhos. Não perguntei isso não, não me interessa. Dentro do tamanho da pergunta que eu estou fazendo aqui, não me interessa o médico que você leva seu filho, ou se é um carro novo, uma bicicleta nova, ou é a usada que você pode dar, não me interessa não. Na pergunta que eu estou fazendo, o que me interessa é o que você tem investido para o seu filho servir a Deus. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. E esse investimento não é dinheiro, não, só. Envolve dinheiro, muitas vezes vai envolver dinheiro. Infelizmente, quase tudo nessa vida envolve dinheiro. Mas, mais do que isso, é orientação, é um investimento de tempo com seus filhos, com as palavras, com as brincadeiras, com ele sentado no chão, brincando com ele ou com ela, e influenciando lentamente, e jogando literatura adequada, de acordo com a idade, a literatura cristã, boa, escolhida, pensada. Vai na livraria, passa lá 2 horas, e escolhe, não vive na vida, na locadora lá, escolhendo filme para ver, põe, vai um dia na livraria evangélica da cidade, ou numa livraria boa, e fica lá 2 horas escolhendo os livros que você vai dar para o seu filho ler. Que tipo de investimento você tem feito no seu filho, na sua filha, para eles sirvam a Deus? Porque foi isso que Ana fez ao fazer as estolinhas do Samuel. Versículos 20 e 21, Eli ficou impressionado com o gesto de Ana em dar Samuel a vida toda para o serviço de Deus. Aí ele diz: que Deus te dê filhos no lugar desse. Versículos 20 e 21. O Senhor te dê filhos desta mulher, diz para Elcana, em lugar do filho que devolveu o Senhor. Aí Deus deu 5. 3 filhos e 2 filhas. Por isso o título da pregação, né? 5 por 1. Então é gostoso isso. Deus maravilhoso. Ficou com 1 filho de Ana e deu mais 5. A matemática de Deus, ela é meio esquisita com relação à nossa matemática, não é rigorosamente igual à nossa, não faz com o filho exatamente faz com o outro, no sentido particular, pessoal, em princípio sim, mas na forma do dia a dia, cada caso ele faz de um jeito muito personalizado, mas o fato é que, muitas vezes ele dá mais do que nós pedimos, e Paulo diz em Efésios 3:20, que eu não vou ler, que ele é poderoso para dar muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então é um Deus que sempre dá mais do que nós pedimos ou precisamos. Ele nos dá muito mais do que nós a Ele. Aliás, tudo que nós damos a Ele em princípio, Ele nos deu antes. Ele é muito mais fiel a nós do que nós a Ele, e Ele é muito mais reconhecido a nós do que nós a Ele. Eu quero encerrar com um pensamento. Deus se utilizou do sofrimento de Ana para trazê-la para mais perto dele, para exercitá-la espiritualmente. Ela saiu riquíssima desta experiência, fazer uma grande obra na vida dela, proporcionando-a ser mãe de ninguém menos do que Samuel. Já comentei sobre ele. Na vida do povo de Israel, Deus deu um presente ao povo de Israel chamado Samuel, através de Ana. Deus deu um presente a nós, crentes. 3.200 anos depois, estamos aqui nós falando de Samuel, e podemos estudar a vida dele e crescer com isso. Um presente que Deus deu à igreja através de Ana. Não sabemos o que tipo de obra Deus está fazendo na sua vida exatamente, sua vida não acabou, e nem que fará ainda. Mas com certeza Deus vai se utilizar dos seus sofrimentos para lhe aproximar de Deus, dele. Então, moral da história: não fique chateado, não tenha tristeza ou raiva ou sentimentos ruins, que é comum nós termos, é humano, mas não ser humano quer dizer que é certo, por causa dos seus sofrimentos. Procure vê-los com bons olhos. É difícil, porque nós não fomos feitos para sofrer. O sofrimento veio por causa do pecado. Ninguém gosta de sofrer, é natural. Então, é uma luta difícil, mas procure entender, enxergar isso, exercitar-se nisso, porque os seus sofrimentos vão adquirir uma conotação diferente no seu dia a dia. Veja com outros olhos. Eu imagino Ana olhando para trás e dizer, ou alguém perguntando: Ana, valeu a pena sofrer na mão de Penina? Imagina o que ele ia dizer: como eu sou grata a Penina, não tenho dúvida disso, como eu tenho que agradecer a Penina. Aquela que ele maltratava tanto, por causa dela eu sofri desesperadamente. Isso me fez chorar diante de Deus com uma angústia tão profunda e um desejo tão intenso, que Deus me ouviu. Olha aí, Samuelzinho aí. E Samuelzão depois, não sei até que idade Ana viveu para ver o filho grande. Mas, com certeza, Ana olhava para trás e diria: valeu a pena o sofrimento que eu enfrentei por causa de Penina. Agora, durante o sofrimento mesmo, Ana, tá, como os repórteres gostam de fazer hoje, perguntas estúpidas, né? Bota aqui na boca do outro, Ana, tá gostoso sofrer na mão de Penina? Diz aí, em pleno sofrimento, em plena humilhação, diga aí, tá, é agradável, tá? 100 milhões de pessoas ouvindo você falar aqui na rede X. Claro que Ana ia dizer: tá muito ruim sofrer. Está ruim, é desagradável sofrer, mas, sendo ela fiel, é o que deveria pelo menos responder, pelo menos, mas não importa se está sendo desagradável ou não. Ou não é que não importa, isso é em segundo plano. O que importa mesmo é que Deus me edifique nesse sofrimento e que eu o glorifique nesse sofrimento. A pergunta certa não é se está agradável. Nós temos mania de buscar o que é agradável e de desprezar o que é desagradável. Agradável a mim é bom, desagradável a mim não presta. Agradável é bom, desagradável não presta. Quem disse que esse é o padrão? Quem disse que essa é a pergunta certa? Então, está agradável? Não importa. Importa que eu seja edificado, trazido para mais perto de Cristo e que eu glorifique a Cristo. Quanto a você, amigo sem Cristo, pense naquilo que eu disse no meio da pregação: não há alívio de alma sem Cristo. Vá a Ele, confesse os seus pecados, arrependa-se deles, entregue-se a Cristo, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, e Ele vai lhe dar um alívio eterno de alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua Palavra, e que o Teu Espírito nos edifique naquilo que for para edificar. Muitas coisas foram ditas do andar cristão, Não sabemos o ponto fraco de cada um. Certamente nós temos os nossos pontos fracos, em que a palavra dita falou mais forte, ecoou com mais intensidade, foi mais colorida aos nossos olhos, ou até doeu mais a nossa sensibilidade. Nos ajuda, Senhor, nos nossos pontos fracos, pecaminosos, e que sejamos mais edificados à medida que vamos aprendendo da Tua Palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por essa bela história de Ana e seu filho Samuel. Amém.